Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados defendem repasse de mais recursos para os municípios.
Presidente da Câmara inaugura galeria de personagens históricos.
Plenário saúda os trabalhadores pelo dia 1º de maio.
Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, saudou os trabalhadores pela passagem do dia 1º de maio, lembrando que são eles os maiores responsáveis pela produção das riquezas nacionais, apesar de nem sempre se beneficiarem delas de forma igualitária.
Costa Ferreira ainda lembrou o aniversário de 80 anos de fundação de O Imparcial, jornal que, segundo o deputado, se destaca pelo compromisso com a isenção e com a verdade dos fatos.
Vicentinho, do PT de São Paulo, acredita que reforma sindical e trabalhista só vai surtir os efeitos desejados se as lideranças e os trabalhadores forem ouvidos.
O deputado lembrou que os pontos polêmicos, como o trabalho aos domingos para os comerciários, entre outras questões, precisam ser amplamente debatidas para não causarem prejuízos futuros aos trabalhadores.
Marco Maia, do PT Gaúcho, antecipa que na próxima semana o governo vai anunciar medidas para melhorar as relações de trabalho no Brasil, fortalecendo os sindicatos e reafirmando a importância dos trabalhadores no desenvolvimento econômico e social.
Marco Maia também criticou o governo estadual por propor o aumento do salário mínimo regional em apenas 6%. Ao lembrar que o salário nacional terá acréscimo real de 16%, ele apelou à administração estadual por um reajuste maior.
Sandro Mabel, do PL Goiano, defendeu mais investimentos na qualificação profissional para permitir o crescimento econômico. O deputado entende que, a partir da formação dos trabalhadores, o Brasil tem condições de crescer, como a China ou a Índia.
Na visão de Sandro Mabel, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica é o início deste processo. O parlamentar acrescentou, entre as medidas rumo ao crescimento, a cooperação entre governos, empresas e sindicatos.
Albérico Filho, do PMDB do Maranhão, defendeu a aprovação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, argumentando que a nova legislação vai aumentar o número de empregos formais em todo o país.
Albérico Filho acrescenta que a lei vai diminuir a burocracia e a carga tributária sobre as pequenas empresas, que são responsáveis por 20% do PIB brasileiro.
Audiência pública debate soluções para a crise na empresa Varig.
Vanessa Craciotin, do PCdoB do Amazonas, registrou a realização na Câmara de Audiência em que foi debatida a situação da Varig. Na reunião, para a deputada, ficou evidente que a empresa é viável desde que os governos quitem suas dívidas.
Segundo o levantamento apresentado por Vanessa Craciotin, a dívida da União e dos Estados soma R$5,8 bilhões, soma que reduziria o déficit da companhia, hoje calculado em R$7 bilhões.
Tarcísio Zimmermann, do PT, cobrou do governo gaúcho que quite a dívida com a Varig, seguindo o exemplo do Rio de Janeiro.
Tarcísio Zimmermann anunciou ainda que vai cobrar da direção da empresa a readmissão dos pilotos demitidos. O parlamentar afirmou que somente a união de esforços permitirá encontrar uma solução para a preservação dos empregos e da companhia.
Inácio Arruda manifestou o apoio do PCdoB à Varig, que para ele constitui um patrimônio nacional e tornou-se uma marca do país no exterior, sempre atendendo os brasileiros em nações em que o Brasil não possuía representação diplomática.
Inácio Arruda anunciou que vai solicitar ao governo do Ceará o pagamento de cerca de R$50 milhões que o Estado deve à companhia. Ele atribuiu os problemas da Varig à má administração e aos problemas econômicos do país.
Paulo Rubens Santiago, do PT, protestou contra o fechamento da empresa Têxtil Vicunha, em Pernambuco, que demitiu 480 trabalhadores e responsabilizou o governo federal pelas importações de tecidos da China e baixa cotação do dólar.
Paulo Rubens Santiago considerou as alegações infundadas, uma vez que a Vicunha transferiu suas atividades para o Ceará, que integra o território brasileiro e vive sob a atual política econômica.
Natan Donadon, do PMDB de Rondônia, registrou a comemoração no dia 25 da Data Nacional dos Contabilistas. O profissional brasileiro, segundo o deputado, é extremamente valorizado, já que em suas mãos está o destino da empresa.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, considerou muito grave que o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, seja investigado por remeter R$1,4 bilhão ao exterior de forma ilegal.
Para Chico Alencar, a política nacional tem sido marcada por vários exemplos de improbidade e atentados à moralidade pública. Ele pediu ao Poder Legislativo que combata as práticas ilícitas e também apelou à sociedade para protestar contra a corrupção.
Dr. Rosinha, do PT do Paraná, afirmou que as crises que estão ocorrendo no Mercosul são resultado da intervenção dos Estados Unidos, que não permitem um novo modelo de bloco econômico.
Dr. Rosinha alertou ainda para a presença dos Estados Unidos na América do Sul com a instalação de uma agência de controle do terrorismo na Colômbia. O governo americano já anunciou a intenção de instalar agências em outros países.
Carlos Nader, do PL do Rio de Janeiro, informou que pesquisadores brasileiros já começam a trabalhar com as experiências feitas no espaço pelo astronauta brasileiro Marcos Pontes.
As pesquisas acontecem em vários estados e Carlos Nader citou trabalhos em universidades do Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Para o deputado, a viagem ao espaço poderá mudar o quadro de poucos investimentos em pesquisa.
Deputados querem acompanhamento da recuperação de rodovias.
Fernando de Fabinho, do PFL, solicitou ao DENIT que acompanhe os trabalhos de recuperação de rodovias na Bahia. O próprio Tribunal de Contas do Estado encaminhou relatórios sobre os atrasos no andamento das obras.
Fernando de Fabinho acrescentou que alguns trechos já recuperados na Bahia voltaram a ter problemas. O deputado citou a BR-324, por onde passam 30 mil veículos por dia. Outras estradas em recuperação no estado são as BR-101 e 030.
Roberto Martins, do PPS Baiano, cobrou do governador da Bahia mais ações para recuperar estradas estaduais cujas más condições têm comprometido o turismo, a economia local e o intercâmbio entre as cidades baianas.
Roberto Martins comunicou que no dia 4 de maio, o Tribunal de Contas da União vai verificar obras de recuperação de rodovias como a BR-101 110 e a 116, para verificar se os recursos públicos foram aplicados de forma adequada.
Reinaldo Betão, do PL do Rio de Janeiro, defendeu a duplicação da BR-493, também chamada de Magé-Manilha. A estrada vem recebendo trânsito intenso de veículos pesados desde que foi proibida a circulação de caminhões pela ponte Rio-Niterói.
Reinaldo Betão teme que, com a criação da nova refinaria da Petrobras em Itaboraí, a circulação de veículos pesados seja intensificada. O deputado lembra que a licença ambiental para a obra está sendo debatida há 2 anos.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, lamentou que a Infraero suspendeu os recursos para a obra do novo aeroporto de Florianópolis, afetando o tráfego nos terminais de todo o país.
Edinho Bez disse ter recebido informações de que os investimentos estão suspensos até que a nova direção da Infraero trace as definições sobre a liberação dos recursos.
Projeto determina o arquivamento dos autos de trânsito caso o condutor infrator não receba a notificação em 30 dias. O autor da proposta é Sandy Júnior, do PP Goiano, que entende necessária maior agilidade das autoridades de trânsito.
Segundo Sandy Júnior, a notificação imediata permite ao proprietário do veículo condições para reunir provas a seu favor ou para indicar outro condutor. O deputado quer impedir também que notificações sejam enviadas muito depois da infração.
Neuto Lima, do PTB Paulista, estranhou que entre as carteiras de motoristas que serão suspensas pelo Departamento Nacional de Trânsito, estejam muitas que não atingiram a pontuação mínima necessária.
Neuto Lima espera que a relação divulgada não esteja correta e pediu que o Denatran reveja a decisão. O deputado sugeriu, inclusive, que o órgão anistie os motoristas.
Presidente da Câmara inaugura a galeria de personagens históricos.
O presidente da Câmara, Aldo Rebelo, inaugurou ontem uma exposição permanente de fotos e ilustrações de personalidades que contribuíram para a formação do país. A repórter Idelene Macedo acompanhou.
A Galeria Construtores do Brasil fica no gabinete da presidência da Casa e reúne 25 imagens, entre as quais a de Pedro Álvares Cabral, Zumbi dos Palmares, o índio Ajuricaba, símbolo da resistência indígena contra a opressão colonial, Princesa Isabel, Anita Garibaldi, JK, Getúlio Vargas e Luiz Carlos Prestes. A seleção das 25 pessoas que ajudaram a construir o Brasil foi feita pelo presidente Aldo Rebelo com a ajuda de historiadores. Aldo destacou que os homenageados são pessoas que realmente abraçaram a causa do nosso povo.
São todos eles sonhadores, mas ao mesmo tempo mulheres e homens que se entregaram a uma causa, a uma luta pela transformação da realidade, mas todos eles sonhando com uma sociedade mais equilibrada, mais justa e mais independente.
Educação. Para Jefferson Campos, do PTB Paulista, a qualidade do ensino público não permite que o cidadão carente tenha acesso a níveis mais elevados de formação educacional. O sistema atual, segundo ele, contribui para a desinformação e estagnação dos mais pobres.
Na visão do parlamentar, a educação de hoje também ajuda a manter a dominação sobre as pessoas que estão às margens da sociedade. Jefferson Campos defendeu uma política educacional que comece pela valorização dos professores.
Carlos Abicalil, do PT do Mato Grosso, destacou o empenho do governo federal em favor da educação e citou iniciativas como a Universidade Aberta, que vai envolver unidades de ensino superior no sistema de formação à distância.
Carlos Abicalil ainda apontou ações como o convênio da Universidade Federal de Mato Grosso para oferecer cursos de formação aos brasileiros que trabalham no Japão, o reajuste linear dos valores da merenda escolar e o empenho do governo pelo Fundeb.
Plenário defende repasse de mais recursos para os municípios.
O Robério Nunes, do PFL da Bahia, parabenizou todos os prefeitos que estiveram em Brasília para reivindicar, entre outras coisas, o aumento de um ponto percentual no repasse do Fundo de Participação dos Municípios.
Os tributos repassados ao FPM caíram para 16% do total arrecadado. Por esse motivo, para José Mendonça Bezerra, do PFL de Pernambuco, é justo o aumento de um ponto percentual no repasse.
José Mendonça Bezerra enfatiza ainda que os municípios durante esse período foram obrigados a aumentar despesas com pessoal e custeio de serviços que antes eram prestados diretamente pela União.
Adelor Vieira, do PMDB, destacou que a delegação de Santa Catarina estava entre as maiores na marcha dos prefeitos. Entre as reivindicações, os prefeitos esperam a aprovação imediata do Fundeb, a elevação do FPM e a aprovação da Emenda 29.
Eduardo Gomes, do PSDB tocantinense, lamentou que a marcha dos prefeitos que veio a Brasília não recebeu qualquer avanço efetivo para fortalecer a vida socioeconômica dos municípios e conseguiu apenas promessas que visam a garantir apoio político.
Eduardo Gomes disse que Palmas, a capital tocantinense, enfrenta problemas devido à ineficiência da administração e que os municípios como Ananás são penalizados pela falta de ações concretas do governo.
Marcelo Teixeira, do PSDB cearense, destacou que os prefeitos que participaram da nona marcha à Brasília defendem a reformulação do Pacto Federativo. Segundo os administradores municipais, falta solidariedade na divisão de recursos tributários.
Virgílio Guimarães, do PT Mineiro, defendeu a votação integral da mini-reforma tributária e não apenas o aumento do repasse de recursos da União para o Fundo de Participação dos Municípios.
Virgílio Guimarães afirma que se o projeto global for aprovado, os municípios receberão mais recursos porque a proposta prevê a recomposição das parcelas do imposto sobre produtos industrializados.
Orlando Desconce, do PT Gaúcho, defendeu a unificação do ICMS, que para ele só beneficia as empresas que se mudam de um estado para outro atrás de menores custos de produção, o que prejudica estados e municípios.
Reportagem do jornal O Globo informa que o estado do Rio de Janeiro repassou 112 milhões de reais para três doadores da campanha de Antony Garotinho à presidência. Vieira Reis, do PMR Fluminense, cobrou a apuração das denúncias.
Vieira Reis também cumprimentou os prefeitos que participaram da marcha à Brasília em busca de mais recursos para oferecer melhor qualidade de vida aos habitantes de seus municípios.
Nilson Mourão, do PT Acreano, destacou que o Tribunal de Contas de São Paulo considerou irregulares os contratos de publicidade do Banco Estadual Nossa Caixa durante o governo de Geraldo Alckmin.
Nilson Mourão entende que antes de iniciar a campanha eleitoral, a presidência o ex-governador de São Paulo deve explicar ao povo brasileiro todas as irregularidades que sua administração está envolvida.
Manato, do PDT do Espírito Santo, pediu a colocação em pauta da proposta de emenda constitucional que restringe o nepotismo nas três esferas de governo.
Para Manato, o nepotismo é a primeira forma de corrupção. O deputado pediu ainda a desobstrução da pauta para a votação do reajuste do Fundo de Participação dos Municípios.
Antônio Carlos Biscaia, do PT Fluminense, elogiou a mesa diretora da Câmara por acatar a decisão da Comissão de Constituição e Justiça em negar o pedido de aposentadoria por invalidez ao deputado José Janene.
Antônio Carlos Biscaia argumenta que Janene, que responde a processo de perda de mandato por falta de decoro parlamentar, está de licença médica há mais de 6 meses, o que já justificaria a convocação do suplente para assumir. assumir o mandato.
Luiz Couto, da Paraíba, participa hoje do Encontro Nacional do PT com delegados eleitos nos estados que vão decidir sobre a tática eleitoral e as alianças para as próximas eleições.
Luiz Couto homenageou os trabalhadores pela passagem do seu dia em 1º de maio, destacando as conquistas do governo Lula para a categoria, com a geração de novos postos de trabalho e aumento do salário mínimo.
Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, destacou a reunião do Movimento Político pela Unidade, que propôs uma reflexão sobre a vida de Maria, mãe de Jesus, e o papel do político na atualidade.
Luiz Carlos Raul entende que, assim como Maria ensinou a permanecer fiel e a acreditar no amor, a verdadeira política não abandona os mais necessitados e procura promover a justiça social.
O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima está completando 15 anos de existência. A Corte Estadual é a mais nova do país, segundo registrou o pastor Frankenbergen, do PTB.
Segurança Pública.
Cálio Souza, do PP Amazonense, antecipou problemas com a possível soltura de 40 mil condenados por crimes hediondos apenas em São Paulo. O Supremo Tribunal Federal entendeu que todos os condenados têm direito à progressão da pena.
Segundo Carlos Souza, a medida do STF é um retrocesso e uma afronta à segurança pública. Na opinião do deputado, a sociedade está em pânico pela violência, em especial nas grandes cidades.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou a criação de uma subcomissão especial para investigar os casos de roubo e furto de veículos no Brasil. Segundo Paulo Pimenta, do PT, só no Rio Grande do Sul, esse crime cresceu 80% desde 2001.
Paulo Pimenta afirma que a subcomissão deve apresentar um diagnóstico do problema dentro de 90 dias, além de sugestões práticas para reduzir o índice de roubos e furtos de veículos, dando mais segurança à população brasileira.
A greve na Polícia Civil do Maranhão foi registrada por Francisco Escórcio, do PMDB. Segundo ele, o movimento afeta a segurança pública e se estende para outras áreas com problemas no estado, como a situação das estradas e o ensino médio.
A autossuficiência na produção de petróleo gera comemorações.
Fernando Gonçalves, do PTB do Rio de Janeiro, comemorou que a inauguração da plataforma P50 na Bacia de Campos vai garantir ao Brasil a tão sonhada autossuficiência na produção de petróleo.
Fernando Gonçalves destacou ainda a melhoria nas condições de vida da população do estado do Rio de Janeiro, com o aumento no volume de royalties pagos aos municípios produtores.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, reproduziu o artigo do empresário Antônio Hermílio de Moraes, em que enaltece o trabalho desenvolvido pela Petrobras, lembrando que a empresa levou o Brasil à autossuficiência na produção de petróleo.
O presidente da Comissão de Amazônia e Integração Nacional, Miguel de Souza, do PL de Rondônia, acredita que a participação do Exército na obra do gasoduto Coari-Manaus vai permitir baratear o custo do empreendimento.
De acordo com Miguel de Souza, o valor do serviço apresentado pelas empresas que participaram da concorrência do gasoduto é elevado e torna a obra inviável.
E aí, entrando numa questão mercantilística, porque quem vai pagar essa conta? A Eletrobras disse que não paga, está na ponta comprando. A Petrobras disse que não pode absorver. E já fez duas licitações, principalmente do gasoduto Coari-Manaus, e os empresários não chegaram a um preço assim, aceitável pela Petrobras.
Tarcísio Peronde, do PMDB gaúcho, discorda da transferência do comando da artilharia da 3ª Divisão do Exército de Cruz Alta para Passo Fundo. Para o deputado, a divisão já criou um polo na cidade e faz parte da história de Cruz Alta.
Na visão do parlamentar, a mudança trará prejuízos econômicos para Cruz Alta. Tarcísio Peronde acrescentou que a transferência foi decidida sem estudo ou fundamento técnico.
Agricultura.
Os problemas do campo não serão resolvidos com o pacote para a agricultura anunciado pelo governo, segundo entende Nelson Marqueselli, do PTB paulista. O principal problema do setor, disse ele, é a falta de renda no campo.
O pacote inclui novos créditos e o alongamento das dívidas. Nelson Marqueselli apontou que o governo deve rever a política de juros altos e a sobrevalorização do câmbio para recuperar a agricultura nacional.
Saúde.
Lincoln Portela, do PL Mineiro, alertou que o êxodo rural continua provocando o crescimento desordenado das cidades brasileiras e a consequente degradação das áreas urbanas.
Lincoln Portela argumenta que o acúmulo de lixo e a falta de tratamento para os dejetos, especialmente nas favelas, levam à proliferação de doenças como lepra, leptospirose, tuberculose, doença de Chagas e verminose.
As investigações em curso no Congresso e o volume de medidas provisórias são, para Paulo Dernê Avelino, do PFL Cariri Amazonense os principais motivos da demora em votar o projeto que regulamenta o setor de saneamento básico.
Valderney Avelino defendeu um projeto que atraia recursos privados. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, no ritmo atual, apenas em 60 anos, os serviços de água e esgoto chegarão a toda a população.
Edson Duarte, do BV Baiano, destaca que o hormônio, conhecido pela sigla BST, e usado para aumentar a produção de leite, pode ser cancerígeno, tanto que seu consumo já foi proibido na Europa e no Canadá.
Edson Duarte criticou o Ministério da Agricultura por ter autorizado a importação do produto sem a garantia de que o hormônio não representa perigo para a saúde humana e exigiu que providências sejam tomadas para proteger a população brasileira.
Antônio Carlos Mendes Tome, do PSDB de São Paulo, registrou que a médica paranaense Angelita Haber Gama é a primeira mulher a receber o título de membro honorário da Associação Europeia de Cirurgia.
O título, concedido até agora a apenas 17 médicos, explicou Mendes Tome, é o reconhecimento do trabalho da médica, que é referência nacional em doenças do intestino.
O Conselho Nacional de Odontologia prestou homenagem às prefeituras do interior. João Fontes, do PDT sergipano, registrou que os municípios tiveram reconhecimento pelos resultados no plano de saúde bucal.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.